Olha, tratar da saúde, senador, sob a ótica dos gestores e trabalhadores, no meu entendimento e com todo respeito às categorias aqui representadas, é desejar que continue mais do mesmo. Cada um defende os seus interesses, defende a sua categoria e não avança justamente para a atividade fim da Secretaria de Saúde, que são os usuários. Eu quero cumprimentar muito o Dr. Celestino Schuppel pela forma dele tratar os usuários do sistema, porque hoje a judicialização é que garante o atendimento do usuário de maneira certa e correta. Porque se o gestor não encontra meios de atender, se o trabalhador ele fica sempre aguardando que as políticas públicas façam alguma coisa pelo usuário, então entra o coitado do Dr. Celestino na grande dificuldade que tem de atender a todo mundo. Eu quero dizer, mas que os usuários continuam extremamente frustrados com a saúde pública do DF. Ainda há pouco levei no Conselho de Saúde um senhor com 92 anos de idade que estava há mais de 2 anos aguardando uma consulta com um ortopedista. Agora, o Estatuto do Idoso, doutor Celestino, não está sendo cumprido na rede hospitalar, nem no hospital, nem no posto de saúde, nem na UPA. E os trabalhadores dizem que o idoso chega lá doente e que ele tem que entrar na fila da mesma forma que um jovenzinho. Então, isso é terrível, porque ele não pode esperar para ser atendido 2 anos, 3 anos depois. Isso é uma crueldade com que a Secretaria de Saúde trata o idoso no Distrito Federal. Eu agradeceria se essa audiência pública pudesse tratar o usuário até levando para a mesa, não após as autoridades saírem daqui, senador, porque se o senhor fizer uma outra rodada só com os usuários, eles não vão ser ouvidos. O senhor tem, com toda a humildade, o senhor tem que mesclar a mesa para que todos sejam contemplados com suas necessidades. E as autoridades aqui presentes, o doutor Tiago, que é meu colega lá no Conselho de Saúde.
Com certeza.
As autoridades precisam ouvir o usuário e assim sair daqui. Olha, eu fiz um belíssimo discurso, mas ali tem necessidades que eu preciso olhar com outros olhos. Muito obrigado.
O senhor tem razão, senhor João Pimenta, por isso que o presidente do Conselho de Saúde do DF é palestrante junto com o Ministério da Saúde e junto com o Secretário de Saúde na continuidade dessa rodada aqui, e também por isso, porque não, que a audiência pública ela tem um regimento no Senado, que não pode abrir para o Parlamento. Por isso é que eu quebrei o protocolo e abri para as inscrições de todas as pessoas, como vou abrir também na próxima, dia 28, que os usuários, na sua maioria, estão aqui. E precisamos ouvir os usuários, tá certo? Mas eu vou dar continuidade a esse debate aqui no Senado Federal, ouvindo. Muito obrigado, senhor, pela colocação. Eu queria passar a palavra para a nossa querida doutora Alessandra Correia, enfermeira e gerente do Centro de Saúde número 1 de Braslândia. Em seguida, vai ser o doutor Antônio Teles, secretário de Saúde, da Secretaria de Saúde. Então, doutora Alessandra, com a palavra.
Eu queria me pronunciar em relação a Braslândia, por ser uma cidade distante, né? Uma cidade bem tradicional, já antiga, mas que hoje tem, em média, 85 mil habitantes e que continua com o mesmo hospital, com a mesma estrutura de saúde, como já foi falado pelo antigo secretário. Porém, hoje, a gente vê que esse estrangulamento, né, dessa procura dessa comunidade ao hospital, ela tem sofrido também uma disputa em relação a Águas Lindas também, e todas as regiões do entorno, como Padre Bernardo, Mimoso. Então, nós temos enfrentado uma procura muito grande, com poucos profissionais, como o senhor Renato foi muito feliz em colocar, essa deficiência de profissionais, né? A questão da regional ser distante, isso também dificulta a lotação dos profissionais, que muitos desistem de trabalhar lá e pedem exoneração, né, quando não conseguem uma permuta. Então, a questão é que, em nome da cidade, em nome dos gestores, nós pedimos uma atenção melhor, uma atenção assim voltada a uma regional bem distante. A questão também, outra questão que eu queria de agradecer, né, a Subsecretaria de Atenção à Saúde, que me procurou em relação aos trâmites de instalação de máquinas desinfectoras, termodesinfectoras, que hoje a gente tem várias regionais que não são instaladas. E, durante um tempo que eu fui supervisora da CME de Braslândia, nós conseguimos instalar com muito esforço, mas fazendo croqui, fazendo parceria com as empresas de manutenção, que fazem um serviço além de orientação, para que a gente pudesse, que é aquele conhecimento técnico que o senhor falou. Hoje eu sou lotada na secretaria, sou enfermeira também e administradora hospitalar por formação, e eu vejo que isso é um déficit muito grande desse conhecimento técnico, da gente saber os trâmites que nós podemos seguir e aproveitar o que temos hoje para a gente poder usar na gestão. Gostaria de agradecer ao senador Hélio, porque é até hoje em Braslândia o único senador que foi presente fisicamente muitas vezes para saber o que realmente a saúde de Braslândia precisa e tem nos dado atenção, tem nos dado ouvido. Também queria dizer que os gestores de saúde têm tentado, com afinco, realmente, o novo coordenador também, trazer novas propostas, saber trabalhar o que temos. Mas, puxando a sardinha para a atenção básica, Braslândia grita por uma atenção básica, Braslândia grita pelo aumento da cobertura da Estratégia Saúde da Família. Hoje nós temos pouquíssimas equipes, nós temos um centro ainda tradicional, que é o Centro de Saúde número 1, e o Centro 2, que é de Estratégia Saúde da Família, mas o Centro 1 ainda é referência, porque tem mais de 30 anos de atendimento. Eu fui vacinada, eu fiz meu esquema de vacina lá, né, infantil. Então, hoje a gente conta apenas com um clínico, nós temos déficit de atendimento, quer dizer, para cada especialidade, nós não temos todas as especialidades, mas temos um clínico, um pediatra, né, um ginecologista, e a gente vê que os servidores estão adoecendo. Então, quando entra de atestado, eu não tenho como substituir. Então, o que eu peço a atenção às autoridades, essa atenção à lotação, às regionais distantes, para que não venham pedir atendimento aqui, até melhorar o sistema regulador, porque a gente tem a questão de regular, né? Não temos endócrino. Hoje, no Centro de Saúde 1, apenas no Centro de Saúde 1, nós temos 1.000 diabéticos cadastrados e funciona o atendimento de reunião, né? Nós temos também uma nutricionista, né? Nós temos uma nutricionista que faz esse atendimento, mas uma.
Obrigado,
então, nós temos, doutor, uma para cada especialidade. Então, por favor, essa atenção no RH, eu agradeço essa atenção que vocês estão voltando, mas peço essa atenção à Braslândia.
Muito obrigado, doutora Alessandra Correia. Passando a palavra para o doutor Antônio Teres, da Secretaria de Saúde, servidor, e depois, em seguida, para o doutor Adri César Ávila, do servidor da Secretaria de Saúde do DF também. Então, agora, o doutor Antônio Teres, 3 minutos com a palavra.
Bom dia a todos. Aqui, cumprimentar a mesa também. Parabenizar o senador Hélio, aqui, senador. Parabenizar o senhor aí pelo trabalho, né, os trabalhos feitos. E o meu questionamento aqui, eu gostaria de passar ao doutor Renato, né, ele que foi diretor do Agarran, né, ao ano passado, e a sua passagem por lá realmente foi de grande sucesso. Gostaria de parabenizar o senhor, doutor Renato, pelo seu trabalho à frente daquele hospital. E o meu questionamento é referente à questão dessa falta de recursos que vem tanto se falando. Eu gostaria, qual o seu posicionamento quanto a isso? Essa falta de recurso tanto dita pelo ex-secretário e pela atual gestão. E uma segunda pergunta eu direciono ao doutor Paulo Feitosa. Doutor Paulo, eu gostaria de questionar aqui e saber o seguinte, do posicionamento do senhor, referente à criação das regionais de saúde e essa verba que o atual secretário falou que vai passar para os hospitais e, no caso também, para os hospitais e para a secretaria, para, no caso, essas regionais de saúde. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Antônio Teres, até pela economicidade de tempo. Foi? Passando a palavra para o doutor Adri César Ávila, servidor da Secretaria de Saúde do DF, em seguida para o doutor Davi Lima, também servidor da Secretaria de Saúde do DF. Doutor Adri César Ávila, 3 minutos.
Bom, cumprimentar o senador, né, na pessoa do senador, cumprimentar a mesa e os demais presentes, inclusive agradecer o senador pela iniciativa, né, de nos abrir esse espaço para esses questionamentos e o que materializa realmente o slogan dele como senador do povo. Eu quero colocar uma questão aqui que tem me afligido bastante, né, inclusive aventada pelo Dr. Tiago Coelho, que eu evidencio, inclusive, como a porta de entrada que a gente tem encontrado na Secretaria de Saúde, ele tem nos acolhido como servidor, né, nossas ansiedades e tudo mais. Dentro daquelas frentes que foi mencionado, né, por ele, eu coloco aqui e peço, inclusive, que seja realmente implementado esse ponto referente à valorização do servidor, que é uma circunstância que a gente sabe que, se não há o servidor, digamos, um servidor tranquilo, né, sendo valorizado em sua dignidade, inclusive respeitado e tudo mais, é uma das circunstâncias que conduz ao absenteísmo. A gente sabe disso, né? Essa circunstância do assédio moral é um ponto, inclusive eu como servidor, inclusive eu também sou advogado, tenho recebido várias informações de colegas reclamando sobre essa circunstância do assédio moral dentro da secretaria, que é uma situação extremamente negativa. A gente sabe que tem uma informação que o Conselho Gestor da Secretaria aprovou uma política de combate ao suicídio do servidor, né? Dentro do plano distrital de combate ao suicídio, tem, né, uma menção. A gente sabe que o assédio moral é uma circunstância negativa nesse sentido. Então, o que eu pleiteio aqui, inclusive, né, em nome dos oráculos sindicalistas que temos nessa sala, é uma valorização do servidor, né, nesse ponto, respeitando a dignidade do servidor, realmente implementando essa frente mencionada pelo doutor Tiago Coelho, a quem eu rendo as minhas cordialidades, né, pelo acolhimento. É isso.
Muito obrigado, doutor Adri César Ávila, pelas palavras gentis. Eu queria passar a palavra para o doutor Davi Lima, servidor da Secretaria de Saúde do DF, nosso futuro prefeito de Planaltina de Goiás, e depois passar a palavra em seguida para Simone Guimarães, do COMP-CSDF. Vamos lá, doutor Davi, 3 minutos.
Eu quero cumprimentar toda a mesa, na pessoa da doutora Edi. Quero todos que estão aqui. E quero dizer ao senador que a Secretaria de Saúde não poderia estar melhor representada, não só pela amizade que tenho, como pelo conhecimento que tenho da seriedade e da competência do doutor Tiago, né, não poderia estar melhor representada aqui hoje. Eu quero dizer a todos que sou nascido no Distrito Federal, tenho 45 anos de idade e tenho acompanhado desde então. E eu quero cumprimentar, senador, aqui, que ao longo, pelo menos, desses 45 anos, quero cumprimentar aqui o senador Hélio José, que pelo menos nesses 45 anos, com as atitudes que tem tido, com as reuniões que tem feito, com a sola de sapato que tem gastado saído do seu gabinete, ido atrás do seu povo, se firmou como o melhor e mais atuante senador do Distrito Federal nesses últimos 45 anos. Eu não tenho dúvida do que estou falando aqui. Quero agradecer a todos, os meus amigos, quero agradecer os profissionais da saúde que aqui estão, né, na pessoa até da minha amiga aqui, doutora Kalene, que tem se firmado também como exemplo positivo de gestão dentro da Secretaria de Saúde. E agradecer de modo particular aos meus amigos de Planaltina de Goiás que aqui vieram para prestigiar, porque o povo do entorno, senador, cedeu as terras para que o Distrito Federal existisse. O povo do entorno rende os seus tributos aqui no Distrito Federal e só volta para casa para dormir, né? E em muito tempo é desrespeitado, muitas vezes, no Distrito Federal, na saúde pública, como se o SUS não fosse universal. Eu quero encerrar minhas palavras aqui pedindo ao doutor Renato que, nas suas falas finais, uma coisa que eu ouvi falar muito aqui, eu espero que o doutor Tiago tenha ouvido muito, que é a valorização do servidor, né? Existe uma cultura onde se coloca o servidor como o culpado pelos problemas. O médico é o culpado, o enfermeiro é o culpado, o profissional da limpeza é o culpado. E, no meu entender, senador, não é o culpado, muito ao contrário, ele é a solução dos problemas. Então, nós precisamos ter um diálogo mais perto, parar com esse discurso equivocado de que servidor é problema dentro da Secretaria de Saúde, muito ao contrário, precisa ser respeitado e ser ouvido. E ao doutor Renato eu queria pedir, porque com isso, valorizando os servidores, quando esteve à frente do Agarram, ouvindo os servidores, conseguiu resultados com a mesma verba. Se fala tanto em pouca verba para a Secretaria de Saúde aqui, mas não se fala do rendimento que se pode ter com essa verba, senador. Com essa mesma verba, valorizando e trazendo o profissional, porque o profissional é ser humano, não é computador. Ele rende diferente se ele for valorizado ou se ele for perseguido. Ele rende diferente. Eu queria que o doutor Renato comentasse no final os resultados que ele obteve lá em aumento de número de cirurgias, aumento de número de consultas, apenas valorizando e ouvindo o servidor, porque à frente do Agarram o gabinete dele era aberto 24 horas para os servidores estarem ali reclamando e trazendo as soluções. Muito obrigado.
Queria passar para a doutora Simone Guimarães, do CESDF. Em seguida, vai falar a doutora Filomena Barros, presidente da Comissão de Registro de Auxiliares Técnicos de Saúde Bucal. Então, doutora Simone Guimarães, 3 minutos.
Bom dia a todos. Eu não poderia, né, deixar de me pronunciar com relação à criança e enfatizando principalmente a primeira infância, porque é nessa fase que se tem comprovado cientificamente que tem que se ter todo o investimento para que o desenvolvimento posterior do ser humano e da sociedade possa acontecer sem tanta violência, sem tantas doenças, sem tantos problemas como a gente tem visto hoje. Assim, fiquei muito feliz por ver que dentro do programa do governo a gente vai ter uma priorização para a saúde mental e gostaria de enfatizar a saúde mental infanto-juvenil. A saúde mental infanto-juvenil, e eu estou na direção do COMP, que é o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica. Esse centro a gente viu nas exposições que desde 69 só existe ele como referência dessa rede, né? De 2001 a 2014 não se houve investimentos, e os poucos serviços que a gente tem, como o CAPSI, plano piloto, que funciona dentro do COMP, o CAPSI Recanto das Emas, o CAPSI Sobradinho, o NAT do HMIB e o adolescente precisam de investimentos, de estruturação, para que a gente tenha, que a gente não passe a vida enxugando gelo. A gente tem que investir na clientela, na criança. A criança é a base de toda uma sociedade. Então, se a gente enfatizar também, né, no nosso programa de saúde, a criança, isso aí eu acho que vai ser um grande avanço nessa gestão, né, um grande avanço nesse programa. Então, assim, eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Queria trazer um poema né, de Gabriela Mistral, que, assim, ele diz muito: somos culpados de muitos erros e muitas faltas, porém, o nosso maior crime é abandonar as crianças, desprezando a fonte de vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar, a criança não pode. Agora mesmo, quando seus ossos estão se formando, seu sangue está sendo produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo, para elas não podemos dizer amanhã, seu nome é hoje. Obrigada a todos.